Olá, eu sou Dani Garbiati, fotógrafa, sonhadora e apaixonada pela natureza, e este é o Por Onde o Vento Soprar podcast, um podcast para falar de viagens, de aventuras, fotografia, perrengues e sonhos. Sejam muito bem-vindos.
Oi, gente, olha quem tá aparecendo aqui depois de séculos sem gravar nada para vocês. Voltei hoje, depois de um tempão. Na verdade, dei um tempinho aí, tinha muitas coisas para resolver e agora tenho algumas coisas legais para compartilhar com vocês. E hoje eu vim aqui, até vocês devem estar ouvindo um pouquinho de vento, um barulhinho de vento. É que eu vim não sozinha dessa vez. Dessa vez a gente vai gravar. Eu vou gravar com um convidado especial. Nós viemos aqui num lugar bem bacana, que a gente gosta bastante. Viemos tomar um café da manhã, já tomamos nosso café, agora estamos curtindo aqui esse ventinho bom. Tá um dia bem bonito, nublado, igual a gente gosta muito de dias assim. Então hoje eu quero apresentar para vocês o Rafa. Bom dia, Rafa. Obrigada por ter aceitado participar desse episódio.
Bom dia, olá pessoal. Gostaria de agradecer a Dani, né, por estar participando desse episódio e espero que vocês gostem.
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma de nossas aventuras. Quando que a gente foi? Outubro?
Por aí.
Nós, na verdade, vamos falar sobre nossa aventura na Serra da Canastra, nosso primeiro trekking na Serra da Canastra. Foi massa, né?
Na verdade, foi o nosso primeiro trekking de fato, né?
De fato, é. De fato. A gente vinha já treinando por aqui, caminhando, fazendo trilhas com mochila, né? Mochila já com um certo peso pra gente treinar. Mas um trekking mesmo, de fato, esse foi nosso primeiro. E nós escolhemos a Serra da Canastra, né?
Eu acho que não poderia ser um lugar melhor, né, para começar essa aventura, né, do trekking. Um lugar incrível. Eu pessoalmente não conhecia, Dani me levou lá. Já tinha ido para Capitólio uma vez, só que acho que não, acaba não se comparando, né, com as possibilidades que a gente tem na cidade de Delfinópolis, né, que foi que a gente foi.
Que não deixa de ser Serra da Canastra também, né? Porque Capitólio também faz parte. Capitólio, na verdade, faz parte do parque estadual, né? Da Serra da Canastra. E Delfinópolis também é parte da Serra da Canastra. E nós optamos por Delfinópolis. Na verdade, a gente já tinha uma vontade, já tinha vontade de ir para lá há um tempo, né, Rafa? Eu já conhecia, já tinha ido para lá uma vez. E aí havia comentado com o Rafa, que é meu parceirão de aventura, de trilha, meu parceiro na vida agora. E Rafa ficou super interessado, né, amor?
Sim, com certeza. Principalmente na questão do trekking, que é uma coisa que eu pessoalmente não conhecia. Foi junto com a Dani, que a gente fazendo trilha juntos, que eu passei a conhecer um pouquinho mais o trekking e me interessar. E fomos ali devagar, né? Um equipamento aqui e outro ali.
Adquirindo umas coisinhas, né?
Até que a gente se sentiu preparado para partir nessa primeira aventura.
Bom, então, vamos começar então do começo, assim, nós nos conhecemos fazendo trilha aqui na nossa cidade. Na verdade, a gente se conheceu num camping, né? Num acampamento que a gente, com amigos em comum, nós fomos acampar e a gente acabou se conhecendo e hoje a gente já está junto há mais de 6 meses, né? E aí nós começamos a conversar, a trocar ideias, os dois gostavam muito de fazer trilhas, né? E daí o Rafa começou a se interessar também pelo trekking. E primeira coisa que, bom, eu já tinha a barraca, né? Você
Rede, né?
Tinha rede, o Rafa. É, nesse dia no acampamento o Rafa dormiu numa rede, ele tem uma rede. Super bacana a rede, com tarp, né? Foi massa, né, ter dormido lá aquele dia. E eu já tinha barraca, eu já tinha isolante, Rafa já tinha saco de dormir, você tinha, o Rafa já tinha saco de dormir. E aí a gente foi programando outros rolês e tal, e fomos adquirindo outras coisas. Aí o Rafa adquiriu... fogareiro você já tinha, né?
Já tinha fogareiro. É. Uma coisa que eu não tinha ainda, que foi de total importância, foi a mochila cargueira.
Ah, sim, sim. Foi sua próxima aquisição, né?
Foi o equipamento que precisava, né? O que faltava para de fato fazer um trekking. A Dani já tinha a mochila dela, né? Só que uma mochila só acho que não é o suficiente para levar tudo que a gente precisa.
Para duas pessoas, não, né? Não é. Precisa assim, ter uma segunda aí, porque além de, dependendo do trekking, né? Tem que levar barraca, tem que levar comida, água, né? Dependendo do lugar que a gente vai acampar. Então, o Rafa adquiriu a mochila, foi uma saga, né? Pra escolher a mochila. E aí, me fala, o que, que você levou assim, em consideração? Só um resumo aí pra galera que se interessa e tem também vontade de adquirir alguns equipamentos e começar nessas aventuras por aí.
Então, quem me conhece sabe que eu sou um pouco indeciso na questão de compra de equipamentos, né? Eu gosto de pesquisar bastante e com a mochila não foi diferente. Eu troquei ideia com várias pessoas, tentei pegar recomendações, melhores marcas e, bom, a Dani acabou comprando a mochila dela na Decathlon, da 4Class, e eu já acabei utilizando, né, pra em alguma dessas trilhas. Gostei bastante da estrutura dela, então eu tentei seguir por essa linha. Além de ser um equipamento de qualidade, lá da Decathlon, tem garantia de 10 anos, né? Isso dá uma certa tranquilidade, a gente tem uma confiança no produto.
Sim.
Já ao tamanho da mochila, a princípio eu estava pensando numa de 75 mais 10 da 4Class, só que acabou que, pesquisando um pouco, eu vi que isso poderia ser muito grande para mim, assim, para a maior parte das aventuras. E então acabei optando por uma de 55 mais 10, que acabou que é mais do que o suficiente, até porque se for uma mochila muito grande, no momento que a gente encher totalmente ela, a gente não vai conseguir provavelmente carregar ela, né? Porque vai estar muito pesada.
Muito peso, né? É verdade. E, nossa, a mochila do Rafa é muito bacana. Assim, eu também optei por uma mochila 4Class. Na verdade, a minha não é especificamente de trekking, é uma mochila de viagem, de mochilão mesmo. Mas ela funciona super bem. A gente fez o trekking na canastra e valeu super, né, Rafa? Mas a do Rafa, sim, é uma de trekking, é toda preparada, um monte de compartimentos separadinhos, é muito... Qual que é a sua mesmo?
A minha é de 55 mais 10.
Não lembro, lembro se tem o modelo dela. Mas...
Ah, na verdade é a Trek 900.
Ah, é 900, tem isso. E assim, claro, existem mochilas e mochilas, muitas mochilas, opções de mochilas, existem as mais conhecidas do mercado, como a Osprey, a Deuter, né? Mas são mochilas caras, né? E como a gente está começando, assim, todos nós sabemos que não são os investimentos né, para quem gosta de fazer trekking. Eu acho que qualquer esporte hoje em dia são muito altos, né? Mochila, equipamentos, barraca, né? Tudo muito caro. Então a gente optou por uma marca que, além de ser muito boa, né, e conhecida já, e tem todo esse prazo de garantia, também estava acessível para a gente nesse momento, né? Então o Rafa também, acho que pensou um pouco por essa linha, né, Rafa?
Sim, e eu acho que por ser um equipamento nacional, a gente tem a questão da garantia também.
Sim,
que eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram problemas e conseguiu trocar muito facilmente. Então isso também teve
a Decathlon, ela dá um suporte sem fazer propaganda, tá, gente? Não estamos ganhando nada pra isso, mas ela tem um suporte bacana, né? Assim, eu acho que o atendimento é muito bom ali quando você precisa trocar alguma coisa, enfim. Então foi isso, aí o Rafa adquiriu então a mochila. O que mais? A gente adquiriu mais alguma coisa? Ah, você tinha um fogareiro, né? E daí você adquiriu aquele...
É um da Aztec. É um fogareiro que ele é embutido na parte do gás ali. Ele é um fogareiro...
Ah, como chama? Eu esqueci agora o nome. Ele tem tipo uma caneca já que fica acoplado ao fogareiro. esqueci o nome agora.
É, ele é um fogareiro bem portátil, assim, que você carrega as peças dentro da própria caneca e na hora de você montar ele tem uma certa proteção contra o vento.
Isso.
Que isso foi algo que a gente normalmente sente dificuldade, né, dependendo do local que tem muito vento. E lá na Serra da Canastra a gente imaginou que poderia enfrentar esses tipos de problema também. Então...
Hoje, por exemplo, aqui, se a gente trouxe o café pronto, não fizemos aqui, mas se a gente fosse fazer com fogareiro convencional, seria bem complicado por conta do vento. E também porque o vento, né, claro, pode propagar a chama e acabar acontecendo algum acidente. Então, esse segundo fogareiro que o Rafa adquiriu é muito bacana, é Jet Cook.
Jet Cook,
isso, da Aztec, né? Não sei bem se é assim que pronuncia, Aztec ou Azetec, uma coisa assim, enfim. É muito bom, porque ali você acopla o fogareiro, a chama fica bem protegida, então foi um equipamento também bastante útil pra gente nesse trekking, porque nós cozinhamos lá à noite, né? Quando chegamos pra acampar, a gente cozinhou, então foi muito bacana. Bom, feito isso, já estávamos nos sentindo com condições mesmo para fazer um trekking de verdade e acampar. E a gente queria muito acampar, mas fazer um camping selvagem mesmo, não, né, um camping com estrutura e tudo mais. Então a gente já estava ali se sentindo preparado para isso. Então resolvemos ir para a Canastra, né? Escolhemos um final de semana, como a gente mora relativamente perto, né? 300 km?
Acho que o trajeto inteiro fica em menos de 350 km.
É, isso. Aí nós fomos, né? Já conhecia um pessoal lá, da última vez que eu havia estado lá na Canastra. Eu conheci o Zelito, que é o dono da pousada que a gente ia ficar naquela primeira noite. A gente acampou na pousada, ele tem um espaço bem bacana para o camping lá. Então já conhecemos o Zelito, eu já conheci o Zelito e a Cleide, que são os donos. O Júnior, que é guia lá e parceiro do Zelito, também muito gente boa. E lá fomos nós, né? Saímos aqui, que a gente saiu daqui.
A gente combinou que esse seria um rolê de um final de semana, né? Porque a gente está um pouco apertado nos horários. A gente acabou saindo na sexta-feira por volta das 5 da tarde, daqui de São José do Rio Preto. E que hora que a gente chegou?
11 horas, porque tem a bendita da balsa, né? Pra gente aqui tem a balsa que a gente tem que atravessar, e como sexta-noite, né, todo mundo que vai passar o final de semana lá tá chegando nesse horário, né? Então a gente ficou um pouco ficou preso, digamos assim, na balsa quase uma hora, né, Rafa?
Por volta de uma hora e meia.
Nossa, foi tenso aquele dia, porque era uma época de seca. E a gente, bem ao lado ali da fila da balsa, onde os carros ficam parados, tinha árvores queimando, um pequeno foco de incêndio ali. Na verdade, havia foco de incêndio para todo lado naquela época. E a gente ficou até meio assustado, mas foi tudo bem, não aconteceu nada pior. E chegamos, então, na pousada por volta das 11, né? 11 horas da noite. Já chegamos jantando, né? Porque a Cleide ainda estava servindo jantar. Eles são muito bacanas, assim, são muito acolhedores lá, muito família, assim. E a gente acabou jantando, né? Montamos nossa barraca à noite já, né? Tava escuro. Tinham outras pessoas, né, lá no campo. Inclusive, depois a gente soube que eram pessoas aqui da nossa região que estavam acampadas ao nosso lado ali. E foi uma noite tranquila, né?
Sim, a gente montou, acho que quase... De noite, né?
Quase meia-noite.
Jantou ali com o pessoal da pousada. E acabou até conversando um pouco com os Zelito, sobre o nosso roteiro, né, do dia seguinte.
É verdade, o Zelito é uma pessoa muito querida e ele conhece muito a serra, né? Então a gente já foi com o objetivo de trocar ideia com ele, explanar o nosso plano, né? Explicar o nosso plano para ele, para ver o que ele achava. E inicialmente havíamos planejado acampar no Mirante. Ali tem dois mirantes ali em Delfinópolis, que não são muito, muito distantes da pousada, cerca de 12 km, mais ou menos, né? E nossa pretensão, nosso objetivo inicial era esse, acampar em um dos mirantes, saindo da pousada, caminhando até lá, né, e curtindo algumas cachoeiras pelo caminho. Ali temos o Camping do Claro, temos o Complexo do Paraíso, né. Só que Zelito já nos deu outra sugestão, né, Rafa?
Conhece pouco, né, a
passada. Zelito é muito experiente, é. E, enfim, ele acabou sugerindo pra gente fazer um outro, mais ou menos o mesmo caminho, né? Na verdade, teríamos três opções de caminho, mas seria num lugar um pouco mais bonito, um pouco não, lindo aquele lugar. Eu já estive lá na última viagem e é um lugar muito bonito, tem uma vista linda, assim, da serra lá de cima, né? A gente consegue avistar ali o Complexo do Paraíso e teríamos um lugar seguro para acampar ali, que seria na fazenda do Seu Lazinho, que tem umas, tipo, umas piscinas naturais, assim, à beira da estrada, e teria um lugar bacana para a gente montar barraca e passar a noite ali com uma fonte de água por perto, porque no mirante, nos dois mirantes, não temos nenhuma fonte de água por perto, né? Então, o Zelito achou melhor a gente acampar por ali. E nós curtimos, né, a ideia, achamos bem bacana. E Zelito é aquele tipo de pessoa que faz o mapa à mão mesmo, sabe, né? Foi muito legal, né?
É, isso foi quase meia-noite, né? A gente ia dormir, acabou voltando ali pra trocar uma ideia com ele. Ele já pegou um pedaço de papel, fez um mapa na mão, explicou cada detalhe, né, daquele caminho.
Sim, e ele conhece, né, como a palma da mão dele, assim.
E no final das contas, a gente ficou com três caminhos
possíveis. Três opções para chegar ao nosso destino, né, que seria um pouco mais distante do que o que a gente havia planejado inicialmente, né. Mas, enfim, decidimos que seria, então, nossa noite, a gente passaria lá na fazenda do Seu Lazinho. Bom, acordamos cedo, não tão cedo no outro dia, né, acho que a gente até saiu um pouco tarde lá da pousada. Acordamos, tomamos café da manhã, reforçamos nossos planos ali com o Zelito, deixamos eles avisados, né, do que nós faríamos. Eu acho que isso é muito importante, né, a gente avisar pessoas, né.
Uhum. Com certeza, qualquer coisa que pode vir a acontecer, pelo menos eles sabem mais ou menos onde que a gente pode estar e tudo mais.
Então sempre muito importante a gente deixar comunicados os nossos planos, né, para alguém que conheça a região, para os familiares, enfim, eu acho sempre prudente, né. E lá fomos nós, tomamos café da manhã. Zelito já queria que a gente providenciasse uma marmitinha, mas a gente até agradeceu, mas nós havíamos preparado kitzinhos com lanches, né, a gente planejou tudo certinho, tipo, o que seria a nossa refeição do almoço, o café da manhã e os lanchinhos intermediários, né, então deixamos todas essas refeições separadas, né, fizemos saquinhos com cada refeição para facilitar ali o acesso, né, e durante o percurso a gente teria acesso às cachoeiras, então a gente teria água, mas mesmo assim a gente achou bem prudente a gente se precaver aí e levar bastante água, né, foi o que mais pesou, acho, na nossa mochila, né.
Sim, a gente levou bastante água, né, mas nesse sentido de não tentar não depender de qualquer tipo de fonte, né, e de qualquer maneira a gente também levou clorinho, né? Caso necessário pegar a água da cachoeira. Só que no final das contas, acho que a gente
não precisou, né?
Não precisou.
A gente acabou comprando a água no Camping do Claro, no Complexo do Paraíso, né? Porque eles têm uma certa estrutura lá. Mas, na verdade, assim, foi bacana porque era uma água geladinha, né? Mas acho que a água que a gente levou daria, sim, né? Foi bem programada. E lá fomos nós. Pegamos estrada e começamos nossa trilha, acho que já era umas 8 e pouco, né? 9 horas.
Eu acho que já era cerca de 9h30 da manhã, hora que a gente saiu.
Verdade.
Eu tentando apressar a Dana ali, né? Mas a gente saiu lá para umas 9 da manhã, já estava com bastante sol. Saímos
forte.
Com nossas mochilas bem pesadas.
Tá.
E seguimos.
A gente levou... Vamos passar pro pessoal aí o que, que a gente levou. A gente optou por levar, né, uma barraca, né, que é o que a gente tem. 2 isolantes térmicos, né, que o nosso é aquele de espuma, não é o inflável. 2 sacos de dormir. Nós levamos refeição para almoço, lanche da tarde, jantar, café da manhã, almoço novamente e mais lanchinhos, né? Mas acho que uns dois lanchinhos. E agora eu não vou lembrar a quantidade de água, mas foi bastante, né?
Eu diria que foi no mínimo uns 3 litros de água.
Até mais,
As
Rafa.
duas mochilas
É
devem ser.
cada um, né? Uns 3 litros de água cada um, basicamente. E aí levamos também itens de higiene pessoal,
Fogareiro,
o
né? Que a gente comentou.
fogareiro, sim, o fogareiro que era imprescindível.
Eu levei o meu tarp também. O tarp é aquela lona que você normalmente utiliza por cima da rede
Sim.
para questão de chuva.
Que ela é leve, né?
É
Ele
bom
é
porque ela
leve, né,
é leve
Rafa?
e no local que a gente fosse acampar, a gente conseguiria estender esse tarp para.
No chão, no caso, né? A gente colocaria porque se fosse no mirante ou no seu lazinho, a gente não teria árvores por perto para botar ele como cobertura, né? Que é o objetivo dele, geralmente, né?
Então foi o tarp
Que mais?
e kits de primeiros
Ah,
socorros, alguns
sim.
remédios,
Levamos,
papel,
aham.
escova de dente,
Itens de higiene,
esses
enfim,
itens.
né? Coisas básicas que a gente achou que fosse necessário, né? E lá fomos nós. Pegamos estrada, porque saindo ali da pousada a gente pega a estrada para chegar, começar a subir, né? Primeiro a gente desce para o Camping do Claro, que é a próxima. Era nossa primeira parada, que eu acho que fica cerca de uns 3 km ali do Zelito, mais ou menos, né?
Acho que tá um pouco mais, cerca de
Será?
5 km.
Não será?
É, eu acho
Bom,
que é.
enfim, optamos por nossa primeira parada acontecer ali no Camping do Claro. A gente gostaria muito de desfrutar um pouco das cachoeiras antes de seguir, né? Porque pelos nossos planos, se a gente fizesse isso, a gente conseguiria chegar no nosso objetivo por volta das 3, 4 horas da tarde, o que era pra gente, né? Ok, porque nós gostaríamos de montar a barraca antes do pôr do sol, curtir o pôr do sol, né? Então, tava tudo certo. Mas chegando no Camping do Claro, fizeram a gente mudar de ideia, né?
Qual que era o nome do
Flávio, é o
Flávio?
Flávio, né? Que cuida da portaria, né?
Chegando lá, tem tipo de uma bica de água ali no
Ai,
Camping de Claro.
uma fonte,
Primeiramente a
é.
gente deixou as mochilas lá, passou uma água no rosto, né? Bebeu
Nossa, tava
bastante
muito
água
quente, gente. Tava quente pra caramba.
e deitou lá num cantinho que tem grama, assim, bem bonito.
Né?
Aí chegou o Flávio, né, da portaria do Claro, e perguntar pra gente, né, ver como que a gente tava e tudo mais. E a gente acabou comentando, né, qual que era o nosso plano, né, de seguir viagem ali pela estrada, até passando pelo mirante e chegando até o Lazinho, né. E nesse momento, né, que ele fez
Aí
a gente
ele
mudar um pouco de.
a gente deu essa pausinha pro descanso, mas o nosso objetivo já era entrar no Claro, né? E curtir um pouquinho umas cachoeiras por ali e tal. E ele sugeriu que a gente não fizesse isso, porque ele achou que a gente ia chegar muito tarde, né? No seu lazinho. Ele falou: olha, minha sugestão é vocês não pararem aqui agora. Sigam o caminho, né? Se quiserem de repente passar pelo paraíso um pouquinho, mas não se demorem, porque até lá tem chão, né? E como é tudo subida ali, né? Ele estava meio preocupado com o tempo, ele achou que a gente fosse chegar muito tarde, né? Então ele sugeriu que fôssemos já, seguíssemos e não ficássemos ali perdendo muito tempo, né? E foi isso que a gente fez, né, Rafa? Nós apenas nos refrescamos um pouco ali na bica da água e seguimos caminho. E, gente, tava muito, mas muito quente, né, Rafa?
Era uma subida muito íngreme.
Estrada, a gente não tava em trilha muito complexa de terreno, né? O terreno era ok, né? Só que era muito íngreme, né? Da subida.
Era bem íngreme e tem uma característica também que o solo lá ele é muito claro, assim, ele é muito
Areia, né?
branco.
Muito branquinha, né?
E junto com aquele sol acabava cansando bastante, assim, a questão da
Acho que
claridade.
refletia, né? Tipo, o sol bate na areia, reflete muito calor. O calor fica mais intensificado ainda, né? Isso judiou bastante, né?
Sim, a gente estava subindo pela estrada e chegando mais ou menos ali na portaria do
Do
Paraíso.
Paraíso. Que fica o quê? Uns 2 km depois do Claro, né? Mais ou menos.
Cerca de 2 km.
Dois a três
E
quilômetros.
nesse momento a gente estava bem cansado, muito com calor, né? Então a gente teria, né, a opção de seguir reto pela estrada para chegar no nosso destino.
Ah, é verdade, os caminhos, né? A gente tinha 3 opções de caminhos, né?
E um dos caminhos seria seguir pelo Paraíso, passando por todas as cachoeiras, e que lá na frente teria seria uma certa passagem até isso. Esse lazinho.
Até o lazinho.
Cortaria bastante caminho por esse,
por ali.
Fazendo
e,
isso.
E um, então, o primeiro seria o estradão, né? Que seria um pouco mais longo. É, o estradão completo. Outra opção seria o estradão, depois cortar caminho pelos jipeiros, né, pela trilha dos jipeiros, que fica a partir do mirante, do primeiro mirante. E a terceira opção seria pelo agora Parque Nacional, né, ali no Complexo do Paraíso. Né. O Zelito já adiantou que talvez fosse impossível seguir pelo Paraíso, porque como é Parque Nacional agora e estávamos indo por conta, sem guia, talvez eles não deixassem a gente fazer isso, né? Mas, enfim, chegamos ao parque ali, ao Complexo do Paraíso, e a gente foi simplesmente subindo para as cachoeiras. O guia ali da portaria, o cara da portaria realmente falou que a gente teria que ter um guia, né? Que era mais prudente a gente ter um guia. Mas a gente estava seguindo uma trilha no Wikiloc e como eu já havia feito parte do Paraíso, já conhecia um pouco, a gente optou por seguir mesmo sozinhos. Éramos os únicos ali, né, Rafa, fazendo trekking, né? A gente não viu mais ninguém caminhando com mochila, né? A gente viu muito pessoal de bike, né? Mas a pé mesmo, ninguém, né?
Sim, eu pelo menos não me recordo de ter visto ninguém fazendo trekking, né? Com mochilas, assim. Essa era tudo pessoal de bike, moto, jeep.
Era até engraçado, o pessoal olhava e falava assim, nossa, vocês estão andando com essas mochilas, sério, né? Foi até engraçado. Enfim, então acabamos ficando ali no Paraíso, curtimos as cachoeiras, fomos passando em todas elas, foi muito legal, né? A gente aproveitou para fazer o nosso primeiro almoço, que seria um lanche, a gente não cozinharia ali. E descansamos, entramos nas cachoeiras, foi muito bacana. A gente foi subindo, né? Depois da cachoeira do Coqueirinho ali, o bicho pegou, né? Porque era uma subida, era tipo uma escalaminhada, né? Que a gente teve que fazer. E foi bem difícil, porque aí o terreno complicou, né, Rafa? Porque era muito pedregoso, subida, né?
Isso era bem íngreme mesmo. Tem sempre a preocupação, né, de questão de segurança.
Sim.
Mesmo, né? Então a gente estava um pouco tenso ali, mas seguimos, né?
Deu tudo certo, né? A gente encontrou um pessoal pelo caminho, pessoal que estava só curtindo as cachoeiras mesmo, né? Acho que são quantas cachoeiras? 8 cachoeiras ali no complexo, mais ou menos? Por aí, né?
Acredito que sejam cerca de 8 cachoeiras.
São 4 km a extensão, mas são 8 cachoeiras. Acho que são 8, isso. E seguimos, então passamos do Coqueirinho, que era a última cachoeira que eu havia conhecido na última viagem, e seguimos, e é uma trilha muito bonita, assim, toda a trilha ali do Paraíso é muito bonita, porque ela é demarcadinha, e ela... a paisagem é muito linda, né? A vegetação de cerrado, eu sou apaixonada por cerrado, as flores que a gente encontra pelo caminho, as plantinhas, é tudo muito bonito, assim, né? Tudo muito inspirador, digamos, né? Apesar do sol quente na nuca, né? No lombo, como diz minha mãe. Foi muito bacana, né? Essa trilha.
As próprias cachoeiras são muito bonitas, o caminho em si. E uma vez que estava muito calor, a gente sempre que possível parava nas cachoeiras,
acaba
refrescando, molhando todo o corpo, né? Para conseguir seguir viagem.
Para mim, o que funciona em dias muito quentes assim é enrolar uma camisa molhada na cabeça. Eu optei por camisa, mas qualquer tecido molhado na cabeça já seria bacana. Enfim, seguimos. Chegamos à última cachoeira, né, Rafa?
Cachoeira do Triângulo.
E ali a gente estava muito contente, porque a gente estava tipo a 300 metros do seu lazinho, né? Só que era um morro assim muito alto, né? Eu falei, nossa, a gente está aos pés de onde a gente vai se acampar. E a gente estava muito feliz e tal. E a gente curtiu um pouquinho ali e resolvemos seguir nossa trilha. De repente, a gente não acha um caminho subindo ali pela montanha, né? Subindo ali pelo morro, né? A gente tentou até, mas era muito difícil, né?
Sim, era um dos caminhos, né, que o Zelito disse, né, que seria possível subir até o seu lazinho. E apesar da gente estar seguindo uma trilha do Wikiloc, de pessoas que realmente fizeram esse mesmo caminho, a gente estava tentando seguir, até a última cachoeira, que é a do Triângulo, tinha bastante caminho demarcado. Tinha a trilha no chão que você conseguia seguir. Depois desse ponto, tinha uma trilha, só que bem apagada, eu diria.
É, porque acho que fazia muito tempo que ninguém passava por ali, né?
Sim, fazia muito tempo. Então o mato estava muito alto, estava difícil seguir a própria trilha do Iquiloc.
Às vezes ele, tipo assim, ele jogou para a lateral da mata, né? Uma matinha que tem ali, que tem um rio que passa ao meio, né? Um córregozinho, né? E a gente seguiu pela lateral da matinha, mas era um... Não sei nem falar, mas eram touceiras, acho que é que a gente fala, de mato, assim, de capim, um capim diferente. E a gente não conseguia enxergar onde estava botando o pé. Então, nosso pé ficava lá embaixo, né? E a gente começou a ficar com um pouco de medo, né? De acontecer algum acidente com bichos mesmo, com cobra. A gente não estava com caneleira, né? Então, a gente ficou um pouco preocupado. E, de repente, a trilha joga a gente para dentro da mata, né?
Uhum.
Joga a gente para dentro da mata e, como ela não está demarcada, a gente começou a ficar com um pouco de medo, sabe? Medo de, sei lá, de se perder ali. Apesar de estar tão perto do destino, quando você tá na mata é diferente, né, Rafa?
Sim, era muito fechada a mata. E como passava o rio no meio, a gente atravessou o rio e, tipo assim, afundava muito o pé na lama.
Era, tipo, ficava meio que um pântano,
era,
né?
Era bem, bem pântano mesmo. E uma coisa que a gente acabou reparando é que essa trilha que a gente estava seguindo no Iquiloc era de alguns anos atrás.
Não era tão recente.
Não era muito recente.
Um dos erros, né? Um dos nossos erros, assim... Eu não sei se foi um erro, mas, tipo, uma coisa que a gente não se atentou foi essa questão do, né, do tempo que essa trilha havia sido feita, né? Do, tipo assim, ela havia sido feita há muitos anos. Então, é importante sempre que a gente vá seguir, né, alguma trilha já demarcada em algum aplicativo, a gente nessa nossa aventura a gente teve bastante ensinamento, né, Rafa? Esse foi um deles, né? Prestar atenção quando essa trilha foi feita, se ela tentar fazer uma trilha que foi feita o mais recente possível, né? É importante. E eu acho que o maior de todos pra gente foi a gente percebeu que a gente não daria conta, até a gente poderia até dar conta, mas assim, a gente percebeu que ali seria um risco de se perder, a gente tinha um risco de se perder, de se machucar e de causar um acidente, né? Que pudesse talvez de repente ser muito grave, né? Então, naquele momento, assim, eu acho que foi muito prudente e a gente... Foi muito prudente a gente manter a calma, né? Estávamos em duas pessoas, eu e ele, então a gente tinha que chegar num consenso de voltar ou não, né? Voltar ou seguir. E em determinado... A gente até tentou um pouco, né, Rafa? A gente teimou um pouquinho, tentou seguir, mas depois achamos mais prudente desistir, né? De seguir por ali. Optamos por, então, recalcular os planos e voltar, né? A gente abortou essa missão de subir pro seu lazinho. Optamos por acampar no mirante mesmo, porque até já eram 3 horas, quase 4 horas da tarde, né?
Isso, era quase 3 horas da tarde, a gente estava num lugar bem, bem complicado. E foi um balde de água fria.
A gente ficou um pouco triste, né,
saber,
Rafa?
Que estava tão perto do local, mas no final das contas eu acho que essa foi a melhor decisão.
Com certeza.
Tinha tempo para voltar, a gente talvez não conseguiria chegar nesse destino final, né, mas a gente poderia parar em outro lugar, que foi o caso que a gente fez, né? A gente decidiu ir pelo mirante mesmo. E no final das contas eu acho que foi a melhor decisão.
A gente começou
fazer o caminho de volta, né? Voltar por todas as cachoeiras do paraíso.
Eu acho que esse foi o nosso segundo maior... Esse foi o nosso maior ensinamento. Foram esses dois ensinamentos. Olhar sempre a trilha que você está seguindo no aplicativo, se ela é recente, né? Se tem alguma observação importante, isso é muito válido. Mas o maior de todos mesmo foi esse, de desistir e de entender que às vezes é impossível ou que é muito arriscado fazer aquilo que havíamos planejado e voltar e abortar o plano, mesmo que às vezes você fique frustrado com isso. A gente ficou um pouquinho frustrado, mas achamos realmente mais prudente agir dessa forma, né, e ficar bem, ficar em segurança. Então, isso que a gente fez, a gente começou a voltar, né, pelo caminho que a gente havia feito. Então, voltamos todas as cachoeiras, estava muito quente nesse momento, né, Rafa? O sol, assim, estava judiando, apesar que a gente anda em alguns momentos por dentro da matinha, né, tal, mas estava muito quente, muito quente. E a nossa sorte eram as cachoeiras mesmo, né? Que a gente podia se refrescar um pouco. E a gente foi voltando, voltamos para a portaria do parque e começamos novamente nossa peregrinação por aquele estradão quente e difícil, né?
É, antes de voltar pro estradão, acho que a gente parou um pouquinho ali
Ah,
na
sim.
portaria, a gente fez mais um lanche lá.
É importante, né? Se alimentar bem, levar alimentos que te deem energia, né?
E optamos por voltar pelo estradão, né?
É,
A gente
e
tinha um pouco de tempo ainda.
sim, até o final da tarde, né?
Nesse caso, eu acho que devia ser cerca de 4, 4 e
Quatro e
meia,
meia.
por aí, e seguimos pelo estradão.
Sim.
A gente olhou no mapa, né? Acho que faltava cerca de. Não faltava muito, acho que eram uns 4 km.
4 km, mais ou menos, é.
E fomos seguindo. E o maior problema, né, desse caminho é que era bastante subida. Então fomos subindo, né?
E aquela areia refletindo todo aquele calor, né?
E até um certo ponto que começou o sol baixar, né? Começou a ficar de tarde, né? Então a nossa maior preocupação nesse caso era de chegar no mirante, né? Que a gente acabou optando por acampar depois do pôr do sol. Isso traria, acho que, dificuldades pra gente na questão
Sim.
de montar a barraca, de identificar o ambiente, né? Saber
É.
se tá tudo certo e tudo
Se era
mais.
seguro,
Se era
né?
seguro.
Enfim, é. Então essa era a nossa maior preocupação. E a gente realmente estava muito cansado, né, Rafa? A gente estava exausto, porque o calor eu acho que judia muito, né? Para mim, pelo menos, o calor é desgastante demais. Então a gente seguia, mas assim, exaustos. E até tentamos pedir carona para nesses últimos quilômetros, acho que faltava dois, um e pouco, né, Rafa? É, como já estava muito tarde, o sol já estava descendo rapidamente, nós ficamos com esse receio, né, de chegar muito tarde lá. E pedimos carona para um senhorzinho, mas a gente notou que ele ficou com um pouco de receio, assim, de nos oferecer a carona. E a gente super entendeu, né? É difícil dar carona para estranhos, assim, né? Ainda mais um senhorzinho, né? Sempre se sente vulnerável, né? Infelizmente é dessa forma que a gente se sente hoje em dia, né? A maioria das pessoas que às vezes é abordado assim por pessoas pedindo carona. E aí seguimos e seguimos e aí passou, vinha vindo outro carro. A gente optou por realmente, novamente, na verdade, pedir carona, né? E assim fizemos e pedimos carona e eles, né? Pararam, ufa, né? Eles pararam, a gente explicou, né, quais eram os nossos planos e coincidentemente eles estavam indo para o mesmo mirante que a gente pretendia acampar, né? E eles gentilmente nos levaram até lá, né? Nos deram essa carona que foi, nossa, vital para a gente, né?
Com certeza, porque já estava se aproximando, né, do horário do pôr do sol. E faltava pouco em quilometragem, se eu não me engano, faltava menos de 2 km.
É, menos,
Só que era um trecho com muita subida.
é. É.
Então,
Nossa, a parte final ali do mirante a gente ia penar demais, né? Porque ela é muito íngreme, né?
com certeza. E a Dani, acho que ela já tinha ido num outro mirante.
É.
Nesse mirante que a gente foi para acampar, ela não
Eu
tinha
não
ido antes, a gente não
conhecia, é.
conhecia. E era uma estradinha que você vira para entrar nesse mirante. E a gente imaginou, né, que fazer isso no escuro, fazer isso
A
de
gente não
noite,
encontraria.
talvez a gente não encontraria. Então, com certeza, essa carona foi fundamental para a gente, né, a gente chegar, inclusive antes do pôr do sol,
E
né?
bem, né?
E bem.
E vivos, né? Porque senão a gente nem sei, porque a gente tava tão cansado. Então foi muito legal. Eles eram um casal lá de Ribeirão Preto, né? Eu não me recordo o nome deles agora, mas eles foram muito gentis. Eles estavam indo para lá para apreciar o pôr do sol, tomar um vinho e foi muito bacana. Eles pedalam, né? Então são pessoas aí que já praticam um esporte em meio à natureza e super entenderam nossa situação também. Foi muito bacana, então a gente foi com eles. Esse mirante, como o Rafa disse, eu não conhecia e foi uma grata surpresa porque uma vista linda, linda. É o primeiro mirante ali de Delfinópolis que tem até uma trilha de jipeiro por onde a gente desceu depois, né, no outro dia. E foi muito bacana, eles compartilharam vinho com a gente, brindamos ao pôr do sol, foi muito massa, né, Rafa?
Sim, e o melhor de tudo, chegamos antes do pôr do sol, tinha bastante luz, então a gente conseguiu montar a barraca.
Sim. Nossa, a gente teve um pouco de, acho que teve uma mão divina ali, né, pra gente montar a barraca naquele terreno, não teve não?
Sim, porque era um mais uma vez, a gente já falou, né, que era tempo de seca, né, então fazia muito tempo que não chovia, e o terreno desse mirante era basicamente pedras e terra muito seca.
É.
Então, a gente totalmente cansado, né, e queria montar a barraca o quanto antes, colocamos os specs lá da barraca, não sei como que parou.
Eu não sei como entrou.
Não sei como que entrou e parou, né, porque tava muito seco.
Desculpa, Rafa, um adendo aqui, é que a minha barraca, a nossa barraca, ela não é autoportante. Então a gente depende de botar os specs ali para que ela fique fixada, né? E foi difícil, né? Mas assim, mas deu certo, a gente até montou rápido, né?
Sim, a gente montou rápido, a tempo de ainda assistir o pôr do sol junto com
o casal,
E foi bem bacana, a gente tirou bastante foto, fez uma foto deles também.
Sim, fizemos umas fotos lindas, né, do pôr do sol, foi muito bacana. Depois quem quiser conferir, só acompanhar lá no meu Instagram, tem o Rafa também, tem no blog dele, depois a gente deixa o endereço aqui para vocês conhecerem. Então foi muito legal, eles curtiram lá um tempo com a gente, né, Rafa, o pôr do sol, e depois eles se despediram e a gente ficou ali, só nós dois, né, naquela imensidão, né. foi uma experiência maravilhosa, assim, claro, que dá um pouco de medo, porque é um local... Ele não é um local de mata, é um local bem aberto, né? A gente já sabia que teríamos, talvez, não problemas, mas teríamos vento à noite, vento forte, porque é muito aberto o espaço, a gente não tinha nada ali de proteção contra o vento. Mas foi muito bacana, porque escureceu, o céu estava incrivelmente lindo, né? Ali a gente não tem muita interferência de luz. Cozinhamos. O que a gente fez mesmo?
A gente fez o risoto. A gente levou um arroz preparado para risoto mesmo, e a gente fez no fogareiro, né, com total segurança. Antes disso, a gente estendeu o tarpe no chão para a gente ficar por cima.
Foi massa, a gente deitou ali, né, foi bem gostoso na porta da barraca.
Sim, e a gente cozinhou ali.
Foi maravilhoso aquele risoto, né, a gente estava muito cansado. Tomamos nosso banho de gato, com lencinho umedecido, né. E jantamos, estava bem gostosa a comida, estávamos exaustos, eu acho que não eram nem 8 horas da noite, né? Já estávamos deitados já, né?
Eu acho que lá para umas 8h30 a gente já tinha arrumado tudo, tinha deixado as coisas organizadas e já estávamos dentro da barraca. Então, 8h30, que no caso seria bem
capotamos.
Cedo, a gente já estava daquele jeito.
Capotados. Eu me lembro, assim, o Rafa acho que dormiu até bem assim que eu quero dizer, ele dormiu a noite toda. Eu, na verdade, durante a noite, quando começou o vento, eu tenho um sério problema com o barulho do vento, assim, quando a gente acampa. A gente já acampou por aqui, sem fazer trekking mesmo, só camping. E já sofri várias vezes com o barulho do vento, eu fico bem cabreira, mas lá eu sabia que a gente estaria... A sós ali, não tinha... Nem passa ninguém à noite naquelas estradas da serra ali, né? Muito difícil, a gente não viu ninguém passar. Acho que as últimas pessoas que a gente viu descer, né? Foram o pessoal de moto, né? Os trilheiros de moto que desceram... Já era umas quase 8 horas, né? Tava bem escuro já, né? A hora que eles desceram. Depois disso, a gente não viu mais ninguém, então ficamos totalmente isolados. Mas aí o barulho do vento à noite, ele me perturba um pouco. Então, eu acordei, olhei aquele céu maravilhoso. Gente, que incrível, que incrível, que incrível. Eu vou falar isso para sempre. Muito lindo o céu na serra à noite. É perfeito, assim. A gente não subiu numa montanha ainda, né, Rafa? Muito alto. Mas ali da Serra da Canastra, a gente já teve essa experiência. E foi muito gratificante, foi muito bonito, né? Porque, nossa, é uma experiência incrível. Eu acho que quem gosta de fazer esse tipo de rolê tem que experimentar, ter essa experiência, né? Foi muito bacana, né, Rafa?
E falando um pouco mais sobre o vento também, No momento que eu acordei durante a noite, que estava ventando bastante, minha única preocupação era de realmente
A
levar a
barraca
barraca
sai
embora.
voando, né?
Porque o sobreteto é por cima da barraca.
Mas ele tava amarradinho na
Então,
vareta.
só que eu esqueci desse fato que ele fica amarrado na vareta. E então, na minha cabeça, o sobreteto estava só no tarp, que estava naquele chão seco, não muito
Só
bem.
com algumas pedras em cima,
É, não
né?
muito bem preso. Então, minha maior preocupação era perder o sobreteto da barraca. Aí, depois que a Dani comentou no dia seguinte, né, que ela tinha essa preocupação, mas que ela ficou um pouco mais tranquila porque o sobreteto ele é amarrado
É.
na vareta principal ali da barraca. Então, aí ficou um pouco mais
Ficou
tranquilo.
de boa, né? Bom, então a gente dormiu, nós passamos a noite ali, dormimos, passamos a noite, acordamos bem cedo porque eu queria, né? Adivinha, fotógrafa quer o quê? Quer fotografar, né, gente? Vamos falar sério. E eu queria muito ver o nascer do sol ali. A gente até tinha olhado para onde que ele ia nascer bem nas costas da nossa barraca. Tudo programado, gente. Tudo programado para fotografar o nascer do sol com a barraca ali. E acordamos antes das 6, né?
Sim,
Acho que
antes
umas
das
10
seis.
para 6,
É,
acredito.
não tinha nascido sol
É,
ainda, né?
não tinha. E, enfim, fizemos umas fotos enquanto ele, né, tava ali começando a dar as caras. Fizemos fotos dele nascendo. Foi incrível, né? Foi maravilhoso,
Sim,
né?
a gente
Tava uma cor, aquele céu, assim, tons de lilás, tons de azul, de amarelo, né?
Nisso a gente preparou um café da manhã também.
Ah, é.
Fizemos um cafezinho ali.
Aquele dia a gente fez um drip coffee, né? Porque achamos mais prático para levar, né?
Economizar espaço, né? Acho que
Também peso, né?
se
Espaço.
tratando disso, todo peso que a gente consiga economizar, melhor.
É, porque a gente gosta muito de café e quando possível a gente leva
Todo equipamento.
moedor, todo equipamento, né? Os métodos, né, Rafa? Mas dessa vez não, dessa vez a gente optou pelo mínimo peso possível, né? E praticidade, né?
Isso, então. Que hora era mais ou menos? Umas 7 da manhã, a gente já tinha.
Não, era umas 10 para 7, mais ou menos. Umas 10. Era, eu acho que umas 15 para 7, mais ou menos, a gente já estava começando a desmontar acampamento, né?
É, mais ou menos
É,
isso.
a nossa pretensão era sair bem cedo de lá para voltar, né, para pousada, de onde sairíamos para voltar para cá, para nossa casa, né? E eu lembro que, tipo, eu tava dobrando meu saco de dormir assim, e eu olhei lá para baixo porque dali onde a gente estava, a gente tinha uma vista, de uma parte da estrada, né, por onde nós passamos e por onde teríamos que passar novamente. Então a gente conseguia ver uma parte dessa estrada. E eu olhei lá para baixo, e vi um motoqueiro subindo. Até comentei assim com o Rafa: Rafa, nossa, os trilheiros estão subindo, mas tão cedo, né? Porque na pousada o café da manhã começa a ser servido às 7, 7h30, né,
Até
Rafa?
mais tarde, eu
Até
acho.
mais tarde. E aí, tipo, achei estranho, né, ter trilheiros já subindo aquela hora, né? Aí, de repente, né, a gente tava ali já dobrando as coisas, guardando a barraca, a moto entrou no mirante. E a gente percebeu que não era trilheiro, né, Rafa?
Sim, era uma moto normal. E eu acho que a reação, né, do motoqueiro quando viu a gente, ele ficou um pouco assustado.
É.
Ele, na verdade, nem chegou muito perto da gente.
É, ele parou de
A
longe, né?
gente cumprimentou de longe, assim, deu um
É.
bom dia, ele meio que deu um bom dia meio assustado, só que ele ficou bem longe da gente. A
É.
gente achou bem estranho, né, esse comportamento.
É, ele só parece que ele foi ali e se assustou com a gente, deu uma olhada lá para baixo, para a estrada, virou a moto e foi embora, né? Eu não consegui nem reparar direito se tinha placa na moto ou não. Eu só me lembro assim com muita clareza que era um cara de camisa clara e que a moto era vermelha, uma moto, uma CG, alguma coisa do tipo assim, essas bem comuns, né? E nisso ele virou e foi embora. Eu falei pro Rafa: Nossa, que cara estranho, né? Que ele, né, quis fazer aqui? Será que ele queria fazer alguma coisa aqui? Se assustou com a gente, né? E de repente, gente, eu olho lá para baixo, para a estradinha, e o que que eu vejo? Para minha surpresa, fumaça. E eu ainda comentei com o Rafa: Rafa, tem fumaça na estrada? E o Rafa falou: Não, deve ser cerração, deve ser neblina, alguma coisa assim, né? E não, é fumaça. E a gente começou a ver aquela fumaça aumentar, aumentar. E aí eu falei: Rafa, é incêndio, é fogo. A gente. Assim, é complicado acusar pessoas, acusar alguém, mas a gente tem, assim, quase certeza que o cara tacou fogo ali, naquele terreno, à beira da estrada, né, Rafa?
Nisso a gente olhou para baixo, né, tava com fumaça, e olhou para cima.
Para cima, pro segundo mirante.
E também tinha fumaça.
Nossa, aí me deu desespero.
E nisso a gente meio que teve certeza, assim, que...
Que era o cara, porque ele saiu dali e subiu,
Que alguém colocou fogo, né, porque...
Não ia pegar, não tinha nada para pegar fogo ali.
Não tinha pra pegar fogo, o horário não tava quente, era um horário que tava
super fresco. Tava até friozinho, a gente tava com frio, né?
Sim, e tinha fumaça com fogo na parte de baixo e na parte de cima. Então,
foi muito estranho.
Com certeza alguém tinha colocado fogo. Então a gente achou que poderia ter sido
possivelmente poderia ter sido esse cara, né? A gente ficou muito assustado. A gente pensou, será que a gente sobe lá pra tentar apagar? Mas aí, como tinha o fogo na parte de baixo e nós teríamos que passar por ali, a gente ficou com muito medo, né? Medo de, tipo, de repente o fogo lá embaixo aumentar demais e a gente não conseguir passar. Enfim, né? Passa um milhão de coisas pela nossa cabeça, né? E aí a gente optou por começar a descer o quanto antes, né? E tentar avisar alguém, né? Então, a partir dali, já começamos a descer e tentar ligar para alguém, né, para avisar.
Sim, esse foi o nosso principal objetivo, passar o mais rápido possível para aquela parte, né, que estava pegando fogo. E nisso, tentando ligar para a polícia, para os bombeiros, né. Ali em cima, no mirante, não tinha muito sinal de celular, mas a gente foi descendo, né,
pela
estrada e tentando ligar para os bombeiros, para a polícia, tentar tentar acionar o pessoal da pousada também. E não estava conseguindo, né? Questão de sinal e tudo mais. E até chamava o número da polícia, né? Tentava 190, chamava até cair e, enfim, a gente não conseguiu.
Nossa, começou a dar desespero, assim. Aí a gente, por fim, passamos pelo local do incêndio ali embaixo, na estrada, né, Rafa? E passamos por ali, tava bem alastrado já,
muito quente
passar por ali, mas conseguimos passar e aí começamos a encontrar pessoas subindo a serra já, né, os turistas e tal, e aí nós fomos avisando todo mundo, olha, cuidado, tem incêndio ali na frente, tenta falar com alguém, tenta avisar, a gente tá tentando e não estamos conseguindo, né. Encontramos pessoal de carro, pessoal de bike, pessoal só, né, carro e bike, né, e fomos avisando. E aí, quando passamos pelo Paraíso, a gente optou por não descer no Complexo do Paraíso, porque tem ali quase 600 metros até a portaria, né?
Sim, é bem, bem longinho, assim, até a portaria. E a gente queria chegar o mais
e nós,
rápido possível lá pra baixo.
E nós estávamos bem cansados também, né? Então, assim, apertamos o passo e fomos até o Camping do Claro, né? E aí, chegando lá, a gente avisou o pessoal, o Flávio, né? Que foi o carinha que a gente encontrou na ida, avisamos ele prontamente, nossa, já tomou as providências, já avisou a brigada. A gente não sabia que a brigada estava no Paraíso, né, Rafa? Senão a gente teria se esforçado mais para descer lá, né?
Sim, é que a gente realmente não sabia. A gente ficou sabendo naquele momento que o pessoal da brigada fica lá.
No Paraíso, no parque, né? No Parque Nacional.
Mas, assim, de qualquer maneira, também é perto ali do Paraíso até o Claro. A gente não demorou tanto assim para chegar. E de qualquer maneira, todo mundo que a gente passava na estrada, a gente tentava avisar, né? Então, acho que nesse sentido
a gente fez tudo o que a gente pôde, a gente se esforçou bastante para avisar o máximo de pessoas, para ver se a gente conseguiu avisar alguma autoridade ali que pudesse subir lá para tentar controlar, né? A gente realmente não fez nada para controlar o fogo, porque eu acho que seria até meio arriscado, né? Então, o nosso maior objetivo era avisar alguém para que tomasse as providências, e foi isso que a gente fez. Então, foi uma volta muito triste, falar para vocês, assim, que a gente voltou arrasado mesmo, porque a gente depois passamos, né, nós passamos o dia, praticamente meio dia ali no Claro, né, que nós optamos por ficar ali um pouco para descansar, almoçar também, porque ali tinha um restaurante, nós optamos por comer ali mesmo. Então, a hora que a gente começou a voltar para a pousada, depois do almoço, né, Rafa, a gente já conseguia ver ao longe, assim, a proporção que o fogo tinha chegado, né, e isso foi muito triste para a gente, né.
Isso, a região ali da pousada é uma região até alta, assim, da serra, e a gente pôde ver que já tinha lastrado bastante.
Nossa, foi muito triste.
Foi muito triste da gente ver, e aquele tempo totalmente seco,
né?
Muito sol.
E ali venta, né, Rafa? Então, assim, foi muito triste, foi uma experiência incrível acampar na serra, né? Foi maravilhoso, foi, acho que, uma das melhores experiências da minha vida, assim. Mas, infelizmente, a gente voltou com essa lembrança ruim, né? De ver que Eu acredito que, tipo, aquele incêndio não aconteceu por acaso, não foi um acidente. E perceber que pode ter sido o ser humano que colocou o fogo ali, isso me machuca muito, me dói, sabe, por dentro, assim. Nós voltamos arrasados, né, amor?
Sim, é, bom, terminando a história, né, a gente saiu ali do claro, foi até a pousada que a gente ficou. Chegando lá, a gente comeu mais um pouco, né?
É, a gente fez um lanchinho, né? Nós tomamos banho.
Tomamos.
Tomamos um banho, isso. Nós chegamos à pousada, tomamos um banho. Zelito, como sempre, muito hospitaleiro, já deu meio cacho de banana pra gente trazer. Nós não queríamos sair muito tarde de lá por conta da distância. Gostaríamos de chegar mais cedo aqui para descansar um pouco também, né? E acabamos saindo de lá umas 4, né?
4, 5, mais ou menos.
É, quase 5 horas. E nós ficamos muito tempo na fila da balsa, né, Rafa? Foi muito desgastante a volta ali, né?
Sim. Muita gente ali na fila da balsa, muita gente, a gente via que tinha muita gente que com
Bebendo,
bebida, meio
dirigindo,
com
nossa.
festa, assim, então foi um
Foi
pouco
como.
chato essa
É
questão.
que a gente não curte muito isso, né? Então, pra gente foi um pouco desgastante. E ficamos mais de 1 hora, né?
Sim,
Muito mais, acho,
pessoal
né?
com som alto.
É.
Mas uma coisa que eu acho que foi a pior de todas é que estava escurecendo, né?
É,
Essa
tava
hora que a gente
escuro já.
estava esperando na balsa, estava bem escuro. E a gente conseguia ver o fogo
É,
na
a
montanha.
proporção do fogo na
E era
serra.
muito grande, assim. A gente via de longe toda aquela
A
faixa de
extensão,
fogo.
né?
E isso foi bem chato mesmo.
É.
Inclusive, no momento que a gente chegou com o carro na balsa, deu para ter uma visão melhor disso.
Sim.
E foi bem tenso
Ai, foi
saber
muito triste.
que a gente estava ali momentos antes, né,
É.
que não tinha nada
Que
e
era um lugar tão lindo, né, Rafa? É, tipo assim, e foi muito triste porque depois a gente viu o que o incêndio consumiu e ele consumiu toda a extensão ali do Paraíso, né? Aquelas cachoeiras que a gente havia passado. Imagina, aí, tipo, a gente tentou manter contato com o Flávio, né, que é o carinha lá do Claro, né, o rapaz que avisou os brigadistas. Ele também participou do controle, né, ao incêndio. E ele mandava áudio pra gente nos posicionando a respeito, né, de como estava esse combate ao incêndio. E ele falou: Dani, muito, muito animal saindo machucado, queimado, cobra, enfim, né, os animaizinhos que vivem ali. Isso deixou a gente muito triste, né? Foi muito, muito ruim mesmo, assim.
Eu acho que esse fogo durou vários dias, né, Dani?
Ah, durou uns 3, 4 dias,
Acho que foi
né?
beirando uma semana, assim, pra gente
É.
ter a informação que tinha
Realmente
real.
controlou. E
É.
depois dali parece que colocaram, ou pegou o fogo, colocaram, enfim, em outro lugar, né? Enfim. Ah, foi muito ruim, mas. É. Enfim, foi a pior parte, né? Da nossa viagem, mas no geral a gente ficou muito feliz, né, com o nosso desempenho. Foi muito bacana, né?
Sim, acho que para uma primeira experiência, fora essa parte do fogo, foi uma
Uhum.
coisa que deu tudo
Grandes
certo.
aprendizados,
Muitos
né?
aprendizados e ganhou bastante experiência, né,
É, eu
com
acredito
essa
que sim.
aventura. Foi.
Já estamos, né, pensando nas próximas, né?
Sim, a gente sai super cansado, assim, chega literalmente quebrado, assim, mas não, acho que não passa muito tempo, a gente já quer
Já
fazer
quer
de
de
novo,
novo,
né?
é,
É
nossa,
esse
é
sentimento.
muito, eu acho que é viciante, né? A gente volta, mas a gente é cansado realmente, como o Rafa falou, mas a gente quer voltar de novo e fazer tudo de novo, né? Novos caminhos, novas trilhas, novos acampamentos ali, né? Eu acho que é viciante, né?
Sim, e sem sombra de dúvidas é um lugar incrível.
É. Eu acho que a Serra da Canastra ainda tem muito. A gente, claro, explorou nada, né? A gente ficou num lugar mais acessível, mas tem lugares mais complexos para se chegar e com certeza lindos também. E a gente pretende fazer outras expedições para lá, né? Foi muito bacana. Bom, gente, a gente está chegando agora no final do nosso episódio. Essa foi nossa experiência na Serra da Canastra. Valeu para você?
Com certeza, foi
Faria tudo de novo, né?
totalmente. Momentos incríveis.
Foi muito massa. Então, espero assim que vocês tenham curtido esse nosso episódio em dupla. Vamos gravar outros, temos outras experiências para contar para vocês. E é isso, lições que a gente tirou dessa nossa aventura. Sempre ser cautelosos nas decisões, nunca se arriscar demais, né? Eu acho que aventura é aventura, mas risco é algo que a gente tem que ponderar sempre, né? E que a Serra da Canastra é maravilhosa, as pessoas são incríveis e merece ser explorada com respeito, sempre, né?
Sempre.
Levem seu lixo, não deixem nada para trás, isso é muito importante, a gente precisa preservar tudo isso que a gente ama tanto, né? Então, um beijo grande para vocês, obrigada, Rafa.
Eu que agradeço, gostei muito de participar, espero estar aí de novo, novamente.
Com certeza. Gente, um beijo e até a próxima.